DW Noticiário.
Quarta-feira, dia 7 de maio, as notícias da DW África, apresentadas por António Cascais. Eleições gerais na África do Sul, as urnas acabam de abrir, os sul-africanos elegem os seus parlamentares e, indiretamente, também o presidente do país. As últimas sondagens apontavam para a reeleição do atual presidente Jacob Zuma e do seu partido ANC, com mais de 60%. A oposição estaria, no entanto, a ganhar terreno. Os observadores contam com distúrbios, mas as autoridades, por enquanto, têm conseguido controlar a situação. Trata-se das quintas eleições desde o fim do regime do Apartheid e das primeiras depois da morte de Nelson Mandela. Mais sobre as eleições na África do Sul no nosso Jornal da Manhã. Na Nigéria, outras 8 adolescentes foram raptadas por membros da seita islamista Boko Haram em Warab, no nordeste do país, segundo relatam várias agências. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, considerou ontem que os raptos de mais de 200 raparigas de uma escola na Nigéria, a 14 de abril, reivindicados pela milícia islâmica, são uma situação revoltante. Obama expressou o desejo de uma mobilização internacional contra o grupo islamista e referiu que a Nigéria aceitou o envio de uma equipa norte-americana de especialistas na tentativa de encontrar as jovens. Na Ucrânia, solicitou ajuda à comunidade internacional para a concretização das eleições presidenciais previstas para 25 de maio, mas cada vez mais ameaçadas devido à espiral de violências no país. Vários países europeus e os Estados Unidos manifestaram, entretanto, inquietação pelos esforços desenvolvidos por grupos pró-russos na organização de referendos fictícios em 11 de maio no leste da Ucrânia, que comparam ao cenário registado na Crimeia. Na Guiné-Bissau, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, realçou em comunicado uma posição de neutralidade face aos dois candidatos às eleições presidenciais marcadas para dia 18. A missão permanente da CDAO na Guiné-Bissau, chefiada pelo gambiano Ousmane Cissé, enfatiza que caberá ao povo soberano a legitimidade da escolha do próximo presidente guineense. No Egito, o principal candidato presidencial e ex-chefe militar Abdel Fattah al-Sisi sugeriu que, se for eleito, não receberá um primeiro-ministro israelita sem concessões aos palestinianos nas negociações de paz. Este marechal reformado, que derrubou o presidente islamista eleito Mohamed Morsi em julho do ano passado, é apontado como favorito nas eleições presidenciais de 26 e 27 de maio, onde tem apenas a oposição de um adversário de esquerda. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado John Kerry comunicou hoje a aplicação de sanções contra dois generais do Sudão do Sul, um pertencente às forças do governo e outro da rebelião. John Kerry referiu à imprensa que os dois generais são responsáveis por atos de violência inimaginável contra civis. E no Brasil, pelo menos 12 jornalistas foram mortos desde 2011 em crimes relacionados com o seu trabalho, enquanto o país está na 11ª posição entre aqueles que menos punem os responsáveis pela morte de profissionais da imprensa. Os dados que integram o relatório do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, CPJ, apontam ainda que outros 5 jornalistas morreram em circunstâncias obscuras que continuam a ser investigadas. Entre os casos estão profissionais que investigavam o envolvimento de pessoas em tráfico de drogas e de políticos locais envolvidos com corrupção. Em outros casos, o jornalista ou operador de câmara não foi diretamente assassinado, mas atingido durante a cobertura de confrontos entre os supostos bandidos e polícias. Amigos ouvintes, foram as notícias, continuem na nossa companhia.
DW. Jornal da Manhã.
O Jornal da Manhã, edição de 7 de maio de 2014, com os seguintes temas. África do Sul, cidadãos vão hoje às urnas para eleger deputados e também o presidente. Angola, polícias acusados de espancar cidadãos na província da Huila. Moçambique, Estados Unidos apelam ao diálogo. Hoje, quarta-feira, é dia de eleições gerais na África do Sul. Os sul-africanos elegem os seus deputados e, indiretamente, também o seu presidente. É esperado que o ANC, Congresso Nacional Africano, no poder, e o seu presidente Jacob Zuma voltem a ganhar as eleições. Mas a concorrência é muito forte, sobretudo a Aliança Democrática, DA, e os combatentes pela liberdade económica, Economic Freedom Fighters, EFF. A DW África falou com vários cidadãos para saber como viveram os dias de campanha e se vão participar nestas eleições. Em Marikana, tradicional palco de conflitos laborais, falámos com vários mineiros no mesmo local onde em 2012 foram mortos a tiro 34 trabalhadores. Nongelen Kakanyana, de 38 anos de idade, trabalha numa mina de platina em condições muito precárias. O seu salário situa-se muito abaixo dos $1,000 norte-americanos por mês. Mesmo assim, Nkonkela irá provavelmente votar no ANC. Vou votar nesta quarta-feira. Sou sul-africano e é minha obrigação participar das eleições, independentemente da minha escolha. Acho que é necessário votar e é isso que eu faço sempre que há eleições. Nené Zacarias, também mineiro desde 2001, preocupa-se muito com o futuro. A incapacidade do governo em mediar no último conflito laboral leva-o a duvidar muito sobre se as suas condições vão melhorar. Mesmo assim, não vê alternativa ao atual partido no poder. Este, no entanto, devia defender melhor os interesses do povo. O governo devia ouvir as preocupações das populações e dar respostas às mesmas. Se as pessoas têm problemas, o governo devia resolvê-los e não ficar sentado a olhar. Abner Ntabeleng é um dos que perderam completamente a confiança no ANC. Ele tem 29 anos de idade e trabalha no centro comercial de Marikana. O que mais o intriga é a falta de qualidade do sistema público de educação. Por isso, agora é mesmo tempo de mudança, diz Abner.
I'm hoping for a better life, a better future.
Nunca perco a esperança de uma vida melhor, um futuro melhor. É por isso que participo nestas eleições. Penso que vou votar no EFF, um partido que promete muito à juventude, por exemplo, melhores escolas, etc. Veremos o que vai acontecer. O professor Daryl Glazer, da Faculdade de Estudos Políticos numa Universidade de Joanesburgo, prevê que o ANC vai perder muitos votos, sobretudo para a DA e o EFF. Mas o processo está a decorrer com toda a normalidade e competência. Penso que as eleições vão ser, de um modo geral, livres e justas. Vão ser também observadas por instâncias locais e regionais. A Comissão Eleitoral é independente e tem muita experiência acumulada em muitas eleições desde 1994. A Comissão Eleitoral Independente confirmou que está preparada para as eleições. As últimas sondagens davam pouco mais de 60% dos votos para o ANC. As urnas acabam de abrir. São as quintas eleições democráticas depois do fim do Apartheid e as primeiras depois da morte do ex-presidente Nelson Mandela, em dezembro de 2013. António Cascais, DW. Neste programa, neste Jornal da Manhã, destaque, portanto, para as eleições gerais, nesta quarta-feira na África do Sul, 25,3 milhões de eleitores do país escolhem os seus representantes no Parlamento bicameral. E a nossa pergunta do dia é a seguinte. Na África do Sul, Jacob Zuma será provavelmente reeleito, apesar dos muitos escândalos de corrupção e má governação envolvendo o presidente do ANC. Qual o segredo do esperado êxito do presidente sul-africano? Respondem a essa nossa pergunta.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 0049 17589-8273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
E vamos agora a Angola, onde têm aumentado as denúncias de abuso da autoridade por parte de polícias. Um dos casos mais recentes envolve integrantes do Comando Provincial da Polícia Nacional da Huila, que teriam espancado um cidadão. Organizações dos direitos humanos pedem providências às instituições e o respeito pela Constituição do país. O correspondente na cidade de Lubango, capital da Huila, Anselmo Vieira, tem mais informações.
Ivan Isidro Quintas é professor do primeiro ciclo do ensino secundário na Huila. Recentemente, o jovem foi espancado por agentes da Polícia Nacional numa das ruas mais movimentadas da cidade do Lubango. Segundo testemunhas, Ivan Isidro não teria visto o sinal feito pelos agentes. O carro de Ivan foi interceptado por uma viatura da Polícia Nacional. Ao descer do veículo, foi agredido com bastonadas, chutes, bofetadas, até desmaiar no local da agressão. Carlos dos Santos Gouveia, uma das testemunhas, não vê justificadas por o espancamento do professor. Ele discorda da ação dos polícias e se disse chocado com o que viu. Gouveia preferiu não gravar a conversa mantida. Quintas foi levado no carro da polícia para o Hospital Central do Lubango, onde deu entrada em estado grave, de acordo com o diretor clínico da referida unidade sanitária, Zola Diakosekele.
Ele sofreu de ruptura do lobo direito do fígado, mais ou menos 15 centímetros, e perdeu cerca de 2 litros de sangue. Portanto, a cirurgia foi feita, foi suturado o fígado e foi transfundido. A queixa foi a agressão física.
Guilherme Cruz, irmão mais velho de Quintas, não se conforma com as agressões sofridas pelo professor.
Este tipo de atitudes de efetivos da Polícia Nacional é condenável a todos os sentidos, um comportamento deplorável, tendendo ao facto que, naturalmente, sendo a polícia um órgão do Estado, não pode entrar em choque com aquilo que a própria lei diz.
Bernardo Peso, da Organização de Proteção dos Direitos Humanos Socaiola, lamenta o ocorrido e pede providências.
A justiça em Angola é uma grande decepção. Tribunais apenas mantêm-se no silêncio. A situação que vemos em Angola de nada contribui para um bom ambiente democrático no nosso país.
Também, Nádia Santos diz que atitudes de género devem ser banidas no seio da Polícia Nacional.
Tratando-se de um crime, as pessoas que realmente foram culpadas respondam pela justiça. E esta justiça que os angolanos gostariam que fosse feita realmente para aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas, para que não seja mais uma justiça na perspectiva de encobrir aqueles que realmente deviam responder por este crime.
Dom Francisco Vite diz que a atitude dos géneros devem ser banidas no seio da Polícia Nacional.
Angola precisa de aprender a crítica construtiva, mas na verdade não louvar o mal só porque é praticado por alguém que está lá. O bem é sempre bem e merece louvor, seja por aqueles que estão no poder ou por aqueles que estão na oposição. Este é o espírito que há de levantar Angola e torná-la grande.
O paciente já se encontra melhor. A nossa reportagem procurou ouvir o Comando Provincial da Polícia Nacional na Huila, mas não obteve resposta ao pedido de entrevista. Da Huila para a DW, Anselmo Vieira.
Sintonizam o Jornal da Manhã da DW África, edição de quarta-feira, dia 7 de maio de 2014. E vamos agora para Lisboa, onde é constituída esta quarta-feira a Consumar, Organização Internacional das Associações de Consumidores de Países de Língua Portuguesa, incluindo territórios e regiões administrativas como Macau. A Federação nasce com o objetivo de promover, desenvolver, fomentar e apoiar a defesa dos direitos dos consumidores. De acordo com os representantes dos países africanos, há ainda muitos constrangimentos a vencer, o que torna os desafios ainda maiores neste domínio. Desde Lisboa, a reportagem de João Carlos.
A proliferação de lixo em algumas cidades moçambicanas é um dos problemas correntes de dimensão nacional que afetam os consumidores. A advertência é feita por Alexandre Bacião, da Associação para o Estudo e Defesa do Consumidor de Moçambique, Proconsumer.
O município tem que ter mecanismos de recolha de lixo. E é curioso, aí é onde reina mais a nossa preocupação, é que há um sistema em que um consumidor, quando vai comprar energia elétrica, ele paga a taxa de limpeza. Mas o que está acontecendo é que essa taxa de limpeza não é redistribuída da melhor forma.
A esta situação juntam-se os casos de empresas que comercializam ou distribuem às populações carenciadas alimentos fora do prazo.
Nós temos assistido, no caso concreto dos produtos fora do prazo, a serem vendidos naquelas cadeias de empresas multinacionais. A sua vinda em Moçambique, nós achávamos que viriam contribuir para combater esse problema.
O rol de desafios para a Associação Moçambicana é diverso, passando igualmente pela qualidade dos serviços e dos produtos, as elevadas taxas de energia ou de bairros com sistemas pré-pagos que ficam mais de 24 horas sem luz elétrica. Segundo o Bacião, o exemplo mais gritante registado no mês passado aconteceu nas províncias de Manica e Sofala, onde os consumidores ficaram mais de 20 dias sem energia elétrica. Em Angola, país com cerca de 20 milhões de consumidores, os seus direitos também são violados de forma desleal, apesar de haver já legislação. Esta é uma das dores de cabeça para Domingos da Conceição, secretário-geral da Federação Angolana de Associações de Consumidores.
Isso é todos os dias, todas as horas, não é? Violação, sobretudo, dos produtos, relativamente produtos sem informação, ou seja, alguns produtos com língua estrangeira, e o nosso legislador tipificou a obrigatoriedade do produto estar em português, para facilitar, obviamente, a informação ao consumidor. Nós, enquanto sociedade civil parceira do governo, temos criado mecanismos no sentido de mediar os conflitos de consumo.
No entanto, adianta, cerca de 95% dos conflitos têm sido resolvidos amigavelmente. António Silva, da ADECO de Cabo Verde, considera que o consumo é determinante para o poder de compra em qualquer país, mas critica o facto da sociedade cabo-verdiana ser extremamente partidarizada.
Porque quem é dono das empresas ligadas a transportes aéreos, a água, energia e a sócia na área das comunicações, etc., é o Estado, que tem a responsabilidade de fiscalização, de regulação, e depois estamos numa sociedade extremamente partidarizada e pouco culta, no meu entender.
São muitos os desafios, reconhecem os responsáveis, que, em alguns casos, defendem a necessidade de regulamentação das leis já existentes, de formação e de mais informação aos consumidores. Estes são alguns dos objetivos da Consumer, Federação das Associações de Consumidores dos Países, Territórios e Regiões Administrativas de Língua Portuguesa, que é criada esta quarta-feira na capital portuguesa. Ideia que João Tavares, de São Tomé e Príncipe, aplaude.
Essa participação da ADECO na criação da Instituição de Consumar é de mais-valia, porque conseguimos apanhar várias experiências de vários órgãos dos países mais avançados até os países menos desenvolvidos. Isto vai nos dar a possibilidade de, a curto prazo, dedicarmos mais sobre a questão de consumidores do nosso país.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E voltamos a Angola para lhes dizer que artistas de várias especialidades, jornalistas e homens de cultura em geral, estão a subscrever uma petição pública com vista a pressionar as autoridades angolanas a recuarem da decisão de demolir o edifício Elinga Teatro, considerado o maior ponto cultural da cidade de Luanda. Construído no século XIX, o Elinga Teatro é um dos poucos edifícios históricos que ainda restam na cidade de Luanda, mas que tendem a desaparecer por culpa dos mega investimentos no setor imobiliário. Desde o alcance da paz, vários são os edifícios e monumentos históricos que têm sido demolidos em nome da renovação e requalificação da Baixa da capital angolana. O nosso correspondente Nelson de Sul de Angola tem mais informações.
A pretensão de se demolir um dos edifícios mais emblemáticos da história cultural e arquitetônica da cidade capital angolana tem provocado descontentamento de vários quadrantes da vida cultural, social e política. Por isso, no sentido de se preservar aquele imponente edifício histórico, vários artistas, jornalistas e homens de cultura em geral têm vindo a subscrever um abaixo-assinado com vista a pressionar o governo de Angola a recuar da decisão de demolir aquele edifício. Um dos subscritores é o rapper e ativista cívico Luá Tiberão. Para ele, a consumação da demolição do Teatro Ilinga tratar-se-á de um crime.
A cidade de Luanda foi construída e tem edifícios que são únicos e que têm, são coisas tão profundas, são coisas que contam tanto do nosso percurso, que é um crime mandá-los ao chão para construir, seja o que for.
O urbanista Cláudio Silva é outra personalidade inconformada com a pretensão da demolição do edifício Ilinga. Em entrevista à DW África, o urbanista lamenta que a força do imobiliário esteja a eliminar todo um passado histórico de Luanda, coisa que só tem sido possível, segundo acusou, com a conveniência das autoridades governamentais.
A força do imobiliário tem sido muito mais violenta e acaba por contrapor alguns valores culturais que nós temos. Nós já temos muito poucas referências patrimoniais da cidade de Luanda e esta atitude do Ministério da Cultura, mais preocupado com as questões de ordem imediata, esquecendo da nossa referência histórica, que acabam por servir de referencial para quem se interessa pela história, pela cultura, pela nossa própria identidade.
Mas o que mais preocupa o urbanista Cláudio Silva é a passividade da ministra angolana da Cultura, Rosa Cruz e Silva. O urbanista lembra que antes de ser governante, a atual ministra da Cultura era uma acérrima defensora da preservação dos locais históricos, mas que hoje, nas vestes de governante, tem vindo a defender o inverso.
Lembro-me que há uns anos atrás, enquanto diretora do Arquivo Histórico Nacional, uma das impulsionadoras para reivindicar o facto de terem demolido o antigo Palácio da Dona Joaquina. Hoje, nas vestes de governante, acaba exatamente por fazer o inverso daquilo que defendia.
Entretanto, para além da petição pública para salvar o edifício histórico do Teatro Ilinga, a Associação Kalu, uma organização dos amigos e naturais de Luanda, remeteu uma ação cautelar ao Tribunal Provincial de Luanda, segundo informou o seu membro fundador, o escritor e jornalista Carlos Ferreira.
Temos a obrigação de reagir de alguma forma a isso, quer recorrendo às estruturas judiciais, como está a suceder. Nós fizemos uma ação a solicitar que essa decisão de destruir o chamado Ilinga Teatro seja suspensa, para a defesa do pouco que resta do património da cidade de Luanda, que está a ser totalmente destruído.
Desde o alcance da paz, em abril de 2002, vários são os edifícios históricos que têm sido demolidos em nome da renovação e requalificação da Baixa da capital angolana. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
E finalmente vamos a Moçambique. Com o agudizar da tensão político-militar, os Estados Unidos da América apelaram, nesta segunda-feira, em Maputo, no sentido dos atores políticos utilizarem mecanismos pacíficos e democráticos na resolução de conflitos internos. A DW África entrevistou Henriques Viola, analista político do Centro de Estudos Internacionais e Moçambicanos, a quem começou a perguntar como se pode interpretar o apelo da administração Obama.
Mostra claramente que os americanos estão a acompanhar o processo político em Moçambique. Mostra-nos que eles estão preocupados com o que realmente está a acontecer em Moçambique e que chegou a um ponto X onde a intervenção meramente diplomática parece que não está a funcionar e que, portanto, é necessário que haja uma intervenção pública e clara onde esta chancelaria demonstra a sua preocupação com o que está a acontecer em Moçambique. Então, nós sabemos muito bem que os Estados Unidos têm grandes investimentos em Moçambique, essencialmente na área dos recursos naturais. Temos aí a Anadarko, que vai ser dos maiores produtores de gás a nível mundial. Portanto, são esses investimentos que os Estados Unidos pretendem proteger, tendo em conta que realmente Moçambique está a passar para um momento de grande tensão política, de grande tensão militar, onde, neste momento, depois do que aconteceu no Centro de Conferência Cristiano, não se vislumbra exatamente quais são os possíveis caminhos de saída, se não uma intervenção mais forte por parte daqueles que são os parceiros de cooperação de Moçambique, nomeadamente os Estados Unidos, a União Europeia, a China, a África do Sul.
Este apelo surge depois da Renamo ter ameaçado espalhar os seus homens pelo país na última semana. Entende este comunicado também como um puxão de orelhas a Renamo?
Eu entendo este comunicado como um puxão de orelhas, não só ao Renamo, mas também ao governo e às outras forças vivas da sociedade.
Os Estados Unidos apelam a que todos os moçambicanos possam participar em pé de igualdade no processo eleitoral, assegurando-se que todos os intervenientes de uma atividade política participem sem impedimento. Mas sabemos, por exemplo, que em Gorongosa não há recenseamento quando faltam apenas 3 dias para o fim e que Afonso de Lhacama, por isso, não tem condições de participar no processo eleitoral. Podemos dizer que isto também representa uma chamada de atenção ao governo da Frelimo.
Representa uma chamada de atenção a todas as partes. Eu vejo, por exemplo, que este apelo por parte da representação de Obama em Maputo indica claramente que é importante que as pessoas recensem, mas como, em que condições, neste caso concreto, a questão do recenseamento que não está acontecendo naquela zona de Vunduzi deve ser essencialmente ao conflito militar entre essas duas partes. Portanto, é importante que haja bom senso, que a Renamo, por um lado, mostre que realmente quer que haja recenseamento. Por exemplo, eles podem aceitar que entre lá, não necessariamente um contingente, mas uma força mínima da Polícia da República de Moçambique para poder acompanhar o processo eleitoral. Mas, por outro lado, também o Estado pode dar uma palmatória, sabendo que o Estado, não, neste momento, não tem controle direito sobre aquele território, deixar que os recenseadores possam lá estar com a segurança da Renamo.
Dado este impasse sobre a presença de observadores nas negociações, acha que países como os Estados Unidos, por exemplo, podem impor a sua presença nas negociações na qualidade de observador ou mediador?
A política é feita a vários níveis. Eu penso que neste momento os corredores têm estado a funcionar, bem ou mal têm estado a funcionar. Os Estados Unidos neste momento não podem impor diretamente absolutamente nada a quem for dentro do processo democrático moçambicano, mas obviamente dentro da sua capacidade de persuasão podem fazê-lo, demonstrar claramente que é importante que eles estejam lá representados neste fórum de conversações e diálogo. Obviamente que nós, que em caso dos Estados Unidos virem a entrar, o que eu não vejo com maus olhos, vejo com bons olhos, porque infelizmente estas partes não têm estado a conseguir encontrar soluções. Se puder vir alguém que, por sinal, é um dos nossos maiores parceiros de cooperação para poder nos ajudar, vai ser bom, mas também queria ver isso por parte da China, queria poder ver isso por parte da Rússia, por parte da União Europeia, da África Sul, portanto, e de outras potências da SADC. Portanto, eu acho que neste momento não há capacidade para ambas partes resolverem o conflito de per si e que, portanto, justifica-se que hajam outras partes terceiras, a começar pelos nossos vizinhos da SADC.
E com esta entrevista a Henriques Viola, analista político moçambicano, conduzida por Nádia Issufo, encerramos o nosso Jornal da Manhã.
DW Espaço do Ouvinte.
Amigos ouvintes, as urnas acabam de abrir na África do Sul para que os 25,3 milhões de eleitores do país escolham os seus representantes no Parlamento bicameral, numa eleição em que o Congresso Nacional Africano, ANC, no poder, deverá vencer. E a nossa pergunta era: como ou será que, qual é o segredo do esperado êxito do presidente sul-africano Jacob Zuma? Márcio.
Bom dia, Cascais. Bom dia aos ouvintes. O Vasconcelos Moana Massa diz que o segredo do esperado êxito se deve ao papel que o Congresso Nacional Africano desempenhou no tempo do Apartheid. João Manuel Crevo atribui a provável vitória de Zuma ao legado de Nelson Mandela, que também é do ANC. Ouvinte que se identifica como Mirrossi Adorado diz que, sem dúvidas, Zuma ganhará as eleições. Para ele, Zuma não será o mesmo porque já tem a mente limpa. Cesônio César Mendes acha que o ANC perdeu, sim, alguns simpatizantes devido aos escândalos do candidato Jacob Zuma, mas o povo tem uma gratidão enorme pela trajetória do partido. Armindo Pai acha que, se o ANC não quer perder, não deveria eleger mais Jacob Zuma devido aos escândalos de corrupção. Aí ele escreve mais alguns adjetivos aqui que não cabem para um programa de rádio. Calma, Armindo. Kayene Rivas diz que o ANC sempre terá êxito muito mais devido à própria história do partido. Para ele, o povo sul-africano, sempre que olhar o ANC, continuará vendo o saudoso presidente Nelson Mandela. Isso porque acreditam nos seus ideais. O Rivas escreve que não se pode desconsiderar que o ANC tem um departamento de marketing muito forte. O Janu Yamandala acha que o segredo é que o ANC, pela sua maturidade e hegemonia, ainda continua a merecer a confiança do povo sul-africano. Portanto, os ouvintes acreditam que é muito mais pela trajetória do ANC, Antônio Cascais, do que necessariamente por Jacob Zuma.
Obrigado, Márcio Pessoa, e especialmente muito obrigado aos nossos amigos, de quem nos despedimos. Até mais tarde. Bom dia.